Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, Rádio GIS apresenta o programa Igreja Presente. Estamos aqui, José Lima, Dr. Américo Mota e o sonoplasta Celso Carvalhosa. Estejam conosco, mas este convite é um convite por suficiência, convite? Não. É porque o programa de hoje é referente ao Papa Leão XIV, eleito recentemente. E vamos escutar o hino do Sumo Pontífice. No início deste programa, referente ao Papa recém-eleito, Leão XIV, vamos lançar um pequeno olhar sobre a Sagrada Escritura, onde se refere precisamente à instituição por Jesus Cristo de Pedro como chefe da Igreja. ao afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, Simão Pedro, iluminado por Deus Pai, confessa o mistério que o título de Filho do Homem não parecia sugerir. O apóstolo pressente que Jesus mantém com Deus uma extraordinária relação de intimidade, cuja profundidade a comunidade pascal irá mais tarde, pouco a pouco, compreender. Assim, dá a entender a resposta de Jesus. No Evangelho de São Mateus, podemos ler: naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este texto, São Mateus, os cristãos, os teólogos, fundamentam precisamente a instituição do sumo pontífice em Roma, que há dias foi eleito e adotou o nome de Leão XIV. Mas, como disse, está connosco o Dr. Américo Mota e vou-lhe pedir precisamente que nos fale desta figura que já está na história dos Papas da Igreja.
Boa noite, Dr. José Lima. Boa noite, Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta que faz o favor de nos acompanhar permanentemente. Sobre o Papa Leão XIV, como é evidente, eu tenho muito poucos conhecimentos e por isso é que me socorri da informação constante do Centro de Comunicação e Imprensa do Vaticano. A vida e a história do Papa Leão XIV, em termos latinos, Robertum Franciscum Prevost. Este Papa Leão XIV foi e é o primeiro Papa agostiniano. É o segundo pontífice americano depois de Francisco, mas, ao contrário de Bergoglio, o Papa Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente americano. De facto, o novo Bispo de Roma nasceu no dia 14 de setembro de 1955, relativamente novo, em Chicago, Illinois, filho de Louis Mario Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martinez, de ascendência espanhola. Não deixa de ser curioso que o nosso Papa tenha origem em famílias europeias, uma pela parte do pai francesa e italiana e pela parte da mãe de ascendência espanhola. Tem dois irmãos, um com o nome absolutamente francês, Louis Martin, e o outro com o nome anglo-saxónico, John Joseph. O Papa passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no seminário menor dos padres agostinianos e depois na Villa Nova University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em St. Louis, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez a sua primeira profissão no dia 2 de setembro de 78 e em 29 de agosto de 81 emitiu os seus votos solenes. Estudou numa universidade católica, graduou-se em teologia e aos 27 anos foi enviado pelos seus superiores a Roma para estudar Direito Canónico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 82 no Colégio Agostiniano de Santa Mónica e depois, posteriormente, no Dicastério para o Diálogo Interreligioso. Prevosto obteve a licenciatura em 84 e no ano seguinte, enquanto preparava a sua tese de doutoramento, foi enviado para a missão agostiniana de Chulucanas, Piura, no Peru, onde esteve de 85 a 86. Em 87, defendeu a sua tese de doutoramento sobre o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor das missões da província agostiniana, Mãe do Bom Conselho, em Illinois. No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade, até 92, diretor de formação, até 98, e formador de professores ainda durante esse período, e na arquidiocese de Trujillo, foi vigário judicial e professor do direito canónico. Ao mesmo tempo, também foi confiado o cuidado pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que mais tarde foi erigida como paróquia com o título de Santa Rita, em 1999, na periferia de uma cidade muito pobre, e foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Montserrat, de 92 a 99. Em 99 foi eleito prior provincial da província agostiniana, Mãe do Bom Conselho de Chicago, e dois anos depois, no capítulo geral ordinário da Ordem de Santo Agostinho, os seus co-irmãos o escolheram como prior geral, confirmando-o em 2007 para um segundo mandato. Em outubro de 2013, retornou à província agostiniana de Chicago e foi diretor de formação do Convento de Santo Agostinho. A sua presença no núcleo apostólico de James Patrick Green, em novembro de 2013, sim, ordenou o bispo pouco mais um mês depois, em dezembro desse mesmo ano. O seu lema episcopal é In illo uno unum, palavras que Santo Agostinho pronunciou num sermão, a exposição sobre o Salmo 127, para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um único, somos um só. Em 26 de setembro de 2015 foi nomeado Bispo de Chiclayo, ainda no Peru, onde adquiriu a dupla nacionalidade peruana. Além de americano, também tem a nacionalidade americana. Em 2019, por decisão do Papa Francisco, foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero em 13 de julho de 2019 e, no ano seguinte, entre os membros da Congregação para os Bispos. Nesse meio termo, em 15 de abril de 2020, recebeu a nomeação pontifícia também como administrador apostólico da Diocese de Callao, no Peru. Entretanto, não vamos estar a divulgar o que passou, mas em 4 de outubro de 2023, Francisco incluiu os membros entre os membros dos dicastérios para evangelização, a secção para a primeira evangelização, as novas igrejas particulares, para a doutrina da fé, para as igrejas orientais, para o clero, para os institutos da vida consagrada e as sociedades da vida apostólica para a cultura e educação, entre os quais os textos legislativos, na Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. Em 6 de fevereiro desse mesmo ano, 2023, o Papa Leão XIV foi promovido à Ordem dos Bispos pelo Pontífice Argentino, o Papa Francisco, obtendo o título de Igreja de Subredicária de Albano. Durante a última hospitalização do Papa Francisco, o atual Papa Prevost presidiu ao Rosário pela Saudade pela saúde de Francisco em 3 de março na Praça de São Bento. Poucos dias depois, Francisco falecia. Este é o resumo daquilo que tem sido a vida e a história do Papa Leão XIV. Naturalmente, estamos à espera que Leão XIV assuma outras posições para que a Igreja, de facto, possa frutificar neste mundo muito danado. Palavras do Papa Leão XIV, porque ele diz que estamos perante a quarta revolução industrial. E nesta quarta revolução industrial, a Igreja tem que ser muito mais terra a terra do que foi até aqui.
A comunicação social tem-se debruçado sobre a figura do Papa Leão XIV. Eu, se me permitem, vou dar 2 indicadores. Um é um jornal regional, o Jornal de Vieira do Minho. E outro é o jornal O Sol. E nesses 2 periódicos encontramos muitas notas acerca do Papa Leão XIV. E é precisamente no Sol que eu encontrei, para além de outras, as melhores fotografias que retratam a personalidade do nosso Papa Leão XIV. Uma, quando ele foi condecorado no Peru. Uma outra, ele a cumprimentar o Papa Francisco. Mas, como ele esteve no Peru e apaixonou-se pelo Peru, traz algumas imagens do Papa Leão XIV muito interessantes. Uma imagem é ele a cavalo, com uns arreios muito simples, em que ele, na Argentina, deslocava-se a grandes distâncias para celebrar a Eucaristia, a missa, com os nativos. Uma outra fotografia é ele, quando houve uma tempestade numa cidade do norte da Argentina, vestido precisamente à vontade, com umas galochas e a caminhar quase com água pelo joelho, acompanhado talvez de um técnico.
Na Argentina ou no Peru?
No Peru. Uma outra fotografia é ele, precisamente no Peru, a distribuir uma refeição, compondo o prato para dar aos alunos do colégio. E uma outra fotografia é ele, como ainda sacerdote novo, rodeado de crianças, quando chegou realmente ao Peru. E falo nisto porque às vezes há pessoas que gostam de conhecer facetas que são desconhecidas do grande público, porque não têm acesso a alguns órgãos de comunicação. Mas agora apetece-me referir as primeiras palavras de Leão XIV à cidade de Roma e ao mundo.
Urbi et Orbi.
Urbi et Orbi. À cidade e ao mundo. A paz esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação que de paz entrasse em vossos corações, chegasse às vossas famílias e a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma concedia a sua bênção ao mundo inteiro naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me prosseguir com essa mesma bênção. Deus nos ama. Deus ama a todos vós e o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e entre nós, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus e o seu amor. Ajudai-nos também vós e depois uns aos outros a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos a todos para sermos um só povo, sempre em paz. Hoje é o dia da súplica da Nossa Senhora de Pompeia, Nossa Mãe. Maria sempre quer caminhar conosco, estar próxima, nos ajudar com a sua intercessão e o seu amor. Ave Maria. E termina. Obrigado, Papa Francisco.
Não quer se o senhor Dr. Américo Bote quer fazer algum comentário ou sublinhar?
Gostava de sublinhar, de facto, a primeira expressão do Papa quando vem à varanda da Catedral de São Pedro, da Basílica de São Pedro, e a primeira expressão que ele dá é: a paz esteja convosco. É de facto notável. Mas conhecemos muito pouco, eu pelo menos conheço muito pouco, sobre a política eclesiástica e a política social do Papa Leão XIV. Em maio de 2023, o Cardeal Prevost defendeu uma liderança episcopal que valorizasse mais a fé do que a administração. Estava, já nessa altura, a referenciar que a Igreja tinha que ser muito mais terrena do que dedicar-se a outras questões. Prevost, nessa altura, afirmou que a Igreja Católica deveria agir com mais firmeza contra as mudanças climáticas. Foi outro assunto que ele assumiu. Dizia ele que o domínio sobre a natureza não deve ser titânico, nem deve ser tirânico. Disse ele num seminário realizado em novembro de 2024. Quando ele se referia a isto, estava naturalmente a fazer uma referência às atitudes extremistas do clima. Estes radicais do clima, que não são capazes de perceber de que tudo tem um tempo para se modificar, tudo tem um tempo para evoluir, estava naturalmente a fazer uma crítica. Outra questão é que Prevost não apoiou a ordenação de mulheres ao diaconato. Afirmou ele que isso não resolveria necessariamente o problema, mas que poderia criar um novo problema. Ainda não está de facto estudado o que é que ele quis dizer com isto. Se ele de facto tem ideias progressistas, no bom sentido da palavra, ou se é conservador em termos históricos. Eu acho que o nosso Papa estará no meio termo, mas foi de facto frontal contra a eutanásia e contra o aborto. Como Bispo de Chiclayo, Prevost opôs-se à inclusão de currículos sobre o ensinamento de género nas escolas no Peru. Curiosamente, porque é que ele foi missionário no Peru? Porque ele dominava muito bem a língua inglesa, a língua espanhola, por influência da sua mãe, que era de origem espanhola. E afirmou na altura que a promoção da ideologia de género é uma ideologia confusa, porque busca criar géneros que não existem. De facto, o que nós temos é dois sexos, o homem e a mulher.
Vamos dar um intervalo musical e, de seguida, vamos fazer uma alusão à encíclica Rerum Novarum, editada em 1891, pelo Papa chamado Leão XIII.
did. Well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Antes do intervalo musical deste Aleluia Belíssimo, eu citei o Papa Leão XIII, que publicou em 15 de maio de 1891 uma carta, precisamente, Rerum Novarum, das coisas novas. Estava, por assim dizer, a surgir com força a época industrial. E é interessante refletir num capítulo que diz que o Estado não só pode, mas deve intervir em favor do interesse comum. E sublinham, como pois seria desrazoável prover a uma classe de cidadãos e negligenciar outra? Torna-se evidente que a autoridade pública deve também tomar as medidas necessárias para salvaguardar a salvação e o interesse da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estreita justiça. A esse respeito, São Tomás diz muito sabiamente: assim como a parte e o todo são, em certo modo, uma mesma coisa, assim, o que pertence ao todo pertence de alguma sorte a cada parte. É curioso realmente que, passados estes anos todos, surge-nos um novo Papa Leão, neste caso, não 13, mas 14. Mas nós estamos a falar aqui que ele é Agostinho. Agostinho é uma congregação dedicada muito à assistência e à educação. Em Portugal, nós temos duas paróquias que são orientadas pelos padres ou frades agostinhos. Atualmente encontram-se apenas em duas paróquias: Santa Iria de Azóia, e diz que é desde 1986, e São Domingos de Rana, desde 2004. E contam apenas com 6 religiosos, 3 em cada paróquia, 4 espanhóis, 1 português e 1 haitiano. Há outro ainda, Agostinho Português, conta com o Padre Xavier, mas que está a residir numa comunidade em Espanha, porque nós fazemos parte de uma estrutura maior, que é a província. A cada triano costuma haver uma rotação de padres de uma comunidade, um colégio, uma paróquia, enfim, nos diferentes serviços. É interessante porque não é muito conhecida em Portugal, vamos dizer, a comunidade ou a ordem dos agostinhos. Vamos continuar o nosso programa e podíamos entrar, talvez, no pensamento do Papa Leão XIV. Este texto tem um título um bocado forte, salvo erro: Os Pobres, Destinatários e Atualizadores da Doutrina Social. Quem nasce e cresce longe dos centros do poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da Igreja, mas reconhecido como o seu continuador e atualizador. São palavras do Papa Leão XIV, no encontro deste sábado, era 17 de maio, com os membros da Fundação Centésimos Anos, por ocasião da Assembleia Geral. E, para não olharmos só, ou ouvirmos só a minha voz, eu vou pedir ao Sr. Dr. Américo Mota para continuar este texto, principalmente a doutrina social e os novos desafios.
Conforme aqui referido, a doutrina social, de facto, educa-nos a reconhecer que, mais importante que os problemas ou respostas a eles consignados, é o modo como os enfrentamos, com critérios de avaliação, com princípios éticos e com abertura à graça de Deus. Dirigindo-se aos presentes, recordou que os membros da Fundação têm a oportunidade de mostrar que a doutrina social da Igreja, com o seu próprio olhar antropológico, intenta favorecer um verdadeiro acesso às questões sociais. O objetivo, continuou o Papa, é aprender a enfrentar os problemas, que são sempre diversos, porque cada geração é nova, com novos desafios, novos sonhos e novos questionamentos. Aqui, o Pontífice afirma que temos a necessidade de construir uma cultura de encontro através do diálogo e da amizade social. Esclarece que na doutrina social da Igreja, não é um conjunto rígido de ideias, mas um percurso comum e multidisciplinar rumo à verdade, fruto de pesquisa e aberto à mudança. Contrastando em seguida com a doutrinação, que impede o pensamento crítico, atenta à sagrada liberdade do respeito da própria consciência, ainda que errónea, e fecha-se a novas reflexões porque rejeita o movimento, rejeita a mudança ou a evolução das ideias diante de novos problemas. Ao contrário, pondera o Papa, a doutrina, enquanto reflexão séria, serena e rigorosa, intenta ensinar-nos, em primeiro lugar, a saber aproximar-nos das situações e, antes ainda, das pessoas. Conclui este ponto dizendo que são a serenidade, o rigor e a seriedade que devemos aprender de cada doutrina, também da doutrina social da Igreja.
É interessante lançar olhares diferentes sobre uma personalidade, que neste caso é o Papa Leão XIV. E para muitos talvez seja realmente uma descoberta. E o texto que eu tenho na minha frente diz: foi personal trainer de Leão XIV durante 2 anos, sem saber que Prevost era cardeal. Só o reconheceu quando o viu subir à janela da Praça de São Pedro e ser aclamado rei, Papa. O treinador pessoal de Roberto Francisco Prevost, nos últimos 2 anos, Valério Mazzella, não sabia que o agora Papa Leão XIV era cardeal e ficou surpreendido quando ele apareceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, como novo pontífice. Reconheci-o quando apareceu na Praça de São Pedro, conta Macella, numa entrevista publicada este sábado num diário italiano. Valerio Macella, de 26 anos, revela que foi o instrutor que acompanhou Prevost durante quase 2 anos num ginásio anexo ao Vaticano. Ninguém no ginásio sabia que Roberto, agora Leão
14,
era cardeal, nem o que o treinava, confessa. Segundo Macella, o novo Papa de 69 anos era bastante constante no seu treino. Costumava treinar durante uma boa hora de cada vez que ia ao ginásio. Vinha 2 vezes por semana, por vezes até 3 por semana, adianta. Veio sempre chegar de manhã. Os horários também podiam mudar. Às vezes era mais cedo, outras vezes a meio de manhã. Penso que tinha a ver com compromissos de trabalho. Embora nunca tenhamos falado sobre isso e eu nunca lhe ter perguntado, acrescenta, confidenciando que o novo Papa falava pouco ou nada durante o treino. E interessante continuar esta leitura do treinador, do Papa Leão XIV. Segundo o treinador pessoal, o cardeal Prevost era muito reservado, mas sempre muito simpático e sorridente. E de vez em quando trocávamos algumas impressões. Disse-me que tinha praticado muito desporto em criança e que era apaixonado por várias disciplinas. Acrescenta que nunca pensou que Prevost fosse um cardeal e que na realidade o considerava um professor ou um académico. O treinador sublinha que, para a sua idade, o atual Papa tem uma forma física excepcional, típica de alguém que nunca deixou de praticar desporto, com uma excelente relação entre massa muscular, massa óssea e massa gorda. Sublinha também que tem uma grande resistência física. Começávamos com algum exercício aeróbico e um aquecimento, utilizando algumas máquinas com a passadeira ou a bicicleta ergométrica, explica. Meia hora depois fazia exercícios úteis para fortalecer os músculos e os outros mais específicos para a postura, diz. Imaginava que era um homem muito ocupado, disse o treinador, adiantando que nunca sentiu que ele fosse uma pessoa sob stress. Quando ele foi eleito Papa, ao vê-lo na televisão, reconheci imediatamente. Não acreditei, comenta. Na prática, formei o futuro pontífice. É inacreditável. Mas para mim, ele era um cliente como outro qualquer e comportou-se como todos os clientes do ginásio, conclui. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, como sabemos, dia 8 de maio, ao fim de 2 dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV. É uma descrição interessante que mostra que temos não só um espírito humano, mas ao mesmo tempo um espírito amável e acolhedor. O que é que o senhor Américo Mota tem ouvido conversar as pessoas aí nas ruas, na paróquia, referente ao Papa Leão XIV?
Olha, o que eu lhe posso dizer é que abimos Papa. Abimos Papa, como eles dizem, não? Quando o Papa aparece. E porquê? Porque o Papa tem, de facto, uma constituição física notável, como disse o seu personal trainer. É um indivíduo ainda relativamente novo e, por aquilo que me é dado a perceber, vamos ter Papa pelo menos durante 20 ou 30 anos. É uma pessoa com grande poder de encaixe, é uma pessoa que se relaciona muito bem com, com os seus pares. É uma pessoa que está dedicada às pessoas da rua. Foi por alguma razão que ele se dirigiu para o Peru e não para uma outra metrópole americana. Concilia perfeitamente a vida sacerdotal com a vida social. É uma pessoa que não me parece que vá ter grandes problemas, exceto nos conceitos ideológicos e filosóficos da sua própria postura e, e da sua cátedra como Papa, que terá que assumir posições que agradarão a uns e desagradarão a outros, como é natural. A Igreja é universal, por isso é que é católica, é uma Igreja universal e nem Deus conseguiu, de facto, agradar a todo o mundo. Por isso é que também foi apedrejado e foi corrido. No fim, estamos todos à luz de Jesus Cristo.
E quase já a terminarmos o programa, vamos trazer à presença dos ouvintes algumas palavras que o Papa proferiu na primeira homilia que proferiu. O Senhor me chamou para carregar uma cruz e realizar uma missão. E a certo ponto diz o seguinte: cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, e citou o Concílio Vaticano II, Santo Inácio de Antioquia e seu predecessor Francisco. Meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do ministério de Pedro. Vocês me chamaram para carregar essa cruz, para ser abençoado com essa missão. E sei que posso contar convosco para caminhar comigo para anunciar a Boa Nova. E citando o documento do Concílio Gaudium et Spes, recordou que o Filho de Deus se revela a nós através dos olhos confiantes de uma criança, na mente viva de um jovem, nas feições maduras de um homem, até que apareceu aos seus depois de ressuscitado, com o seu corpo glorioso, mostrando-nos assim o modelo de humanidade santa que todos possuímos. E estamos a terminar este programa. No entanto,
essa referência que o Torres de Lima fez agora, acho que foi na primeira missa que o Papa deu na Capela Sistina.
Certo, para os cardeais.
Diante dos colégios dos cardeais, não é verdade?
Sim.
Nessa missa, Leão XIV pregou contra a falta de fé no mundo e falou de uma Igreja que atuaria como um farol que ilumina as noites do mundo. Só uma curiosidade, foi também nessa altura que o Papa disse que iria estabelecer a sua residência no apartamento papal, no Palácio Apostólico, em vez de ficar na Casa de Santa Marta, como fez Francisco. É uma curiosidade.
Mas são curiosidades que dão realmente para nós fazermos já uma leitura da humanidade do Papa XIV e das perspectivas que ele tem para a Igreja. Achei muito interessante ele citar estes documentos do Concílio, que o Concílio Vaticano II, por vontade do Santo Padre, que foi arcebispo de Veneza, João XXIII, se organizou, e ele já estava realmente cansado da vida. O facto é que Mesmo há muitos teólogos dizem que a doutrina teológica emanada do Concílio Vaticano II ainda hoje não está a vigorar na Igreja.
Plenamente.
E que há necessidade de não inventar, mas colocar em prática e fazer luz com essa doutrina. O nosso programa está a chegar ao fim, pois a música já nos diz isso mesmo, que é uma peregrinação pelo mundo. Quero agradecer a presença do Dr. Américo Mota e nosso sonoplasta Celso Carvalhosa por ter estado este tempo aqui neste trabalho que pensamos que é útil para os ouvintes. E lá em casa, se for possível, conversem acerca desta figura nova que dirige a Igreja Católica, o Papa XIV, e observem o que a comunicação social continua a fazer acerca da sua atividade. Muito boa noite, bom tempo, para que se possam comer as cerejas que já estão maduras.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.